O Evangelho registrado por Mateus, capítulo 27, do versículo 11 ao 26, assim diz a bendita palavra do nosso Deus. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais. Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até aqui, meus irmãos, oremos. Pai bendito, estamos diante da tua santa palavra. Ilumina o nosso coração e a nossa mente para compreender as tuas verdades e, assim, viver de acordo com o que o Senhor requer de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Samuel Rutherford foi um pastor presbiteriano do século XVII e um dos representantes, um dos delegados na Assembleia de Westminster. No final da vida, esse pastor estava muito debilitado e doente, mas, ainda assim, ele recebeu uma intimação judicial para comparecer à corte da Escócia para responder algumas falsas alegações de que ele havia traído a igreja escocesa ensinando doutrinas falsas. É claro que as acusações não procediam. Rutherford era um pastor muito sério, ortodoxo, amava muito as escrituras e as ensinava com muita propriedade. Mas, ainda assim, Rutherford não poderia comparecer à corte de seu país. Então, reconhecendo as suas limitações físicas e entendendo que a morte já o aguardava, Rutherford respondeu o seguinte àquela acusação: Tenho uma convocação muito mais importante para responder, vinda de um juiz e uma instância superior. Ele afirmou que queria estar com Cristo. Tenho uma convocação muito mais importante para responder, vinda de um juiz e uma instância muito superior. No texto que nós lemos, mostra que, embora Cristo estivesse sendo julgado e condenado pela instância terrena, ele tinha um compromisso com um juiz e uma instância muito maior. Nós veremos neste texto, irmãos, como que Cristo a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, mesmo diante de Pilatos, mesmo diante daquele governador. Cristo está, então, sendo julgado e sentenciado à morte. Nós veremos, em primeiro lugar, que Cristo é julgado injustamente, mas permanece em silêncio. E isso do versículo 11 ao versículo 14. O início do versículo 11 diz assim: Jesus estava em pé ante o governador. Então, Mateus aqui retoma a narrativa que ele havia começado nos versículos 1 e 2, mas ele interrompeu a narrativa para contar a respeito do suicídio de Judas. No fluxo da narrativa de Mateus, Mateus conta que Jesus é julgado pelo Sinédrio no capítulo 26, concomitantemente, Pedro nega a Jesus 3 vezes. Então, diz o texto, no início do capítulo 27, que as autoridades religiosas entregam Jesus a Pilatos, o governador. E aí Mateus conta a narrativa do suicídio de Judas para fazer um paralelo, para comparar a história de Judas com a história de Pedro. E agora, no versículo 11, a cena é retomada. Mateus volta, então, a narrar Jesus perante o governador. As autoridades religiosas já haviam acusado Jesus no Sinédrio, acusando-o de blasfêmia. E agora, essas mesmas autoridades entregam Jesus ao governador. Mas por que entregar Jesus ao governador? Porque a província, a região da Judéia, era uma província romana. Não era lícito aos judeus matar alguém. Eles não tinham a jurisdição penal. Então, para que a pena capital fosse aplicada a Jesus, era necessário que o Império Romano, por assim dizer, o fizesse. E Pilatos era esse homem, era esse representante. Pilatos era o governador romano da Judéia, nomeado pelo próprio imperador. Não era um sonho de consumo para os governadores da época gerir a Judéia, porque era uma região politicamente muito instável. Mas lá estava Pilatos. E ele tinha a prerrogativa de dar o veredito final. E ainda o versículo 11 diz que Pilatos interrogou Jesus. E note que o verbo é importante, esse verbo interrogar, porque Jesus está sendo, de fato, julgado no tribunal romano. Pilatos faz perguntas a Jesus. As autoridades religiosas acusam a Jesus. Então, o nosso Redentor está ali sendo acusado por aqueles homens. E Pilatos, então, pergunta: és tu o rei dos judeus? Veja que Pilatos vai ao cerne, ao centro da questão. Se Jesus respondesse que sim, que ele era o rei dos judeus, então ele estaria se colocando em uma rota de colisão contra o Império Romano e contra César, e ainda assim, aceitando as acusações dos judeus. Se Jesus dissesse que não, eu não sou o rei dos judeus, então Jesus estaria negando a missão que o Pai lhe havia dado. Ele era o Messias aguardado, ele era o rei da linhagem de Davi. E Jesus então respondeu: tu o dizes. Tu afirmas que eu sou o rei dos judeus. No versículo 12, diz o texto que, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Inventaram inúmeras acusações, blasfêmia, sedição. Acusaram Jesus de reivindicar para si um título que ele não reivindicava. Fizeram inúmeras acusações, falsas testemunhas foram levantadas. E diz o texto que Jesus permanece em silêncio. Versículo 13, então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Veja um ar de indignação na pergunta de Pilatos. É como se ele dissesse, as testemunhas estão te acusando, o Senhor vai permanecer em silêncio? E as acusações eram desprovidas, descabidas, mas ainda assim, diz o versículo 14, que Jesus não respondeu nem uma palavra. Agora, por que Jesus permaneceu em silêncio no seu julgamento? Porque, se ele era inocente, e ele o era, por que não revidar, não falar, não justificar, não apresentar as suas alegações? Por que Jesus permaneceu em silêncio? Ora, para que se cumprisse as Escrituras. Isaías, capítulo 53, o versículo 7, o profeta diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo permaneceu em silêncio para cumprir as Escrituras. Cristo tinha um compromisso com um juiz e uma instância muito superior. Ele não abriu a boca para reclamar, ele não tinha um advogado de defesa, ele não tinha um promotor público para que lhe defendesse a causa, não havia uma apelação para um tribunal superior na instância terrena, não. O silêncio de Cristo, portanto, é uma demonstração de que ele estava mais preocupado em cumprir as Escrituras e obedecer à vontade do Pai Celestial do que evitar a condenação, a punição terrena. O silêncio de Jesus, irmãos, não é necessariamente um modelo de como que nós, cristãos, devemos responder em um julgamento quando nós somos acusados injustamente. Não é esse o ponto, não é esse o propósito pelo qual Mateus escreveu este evangelho. O propósito é mostrar que Cristo estava cumprindo as Escrituras e sendo humilhado e humilhando a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. O silêncio do nosso Redentor, sendo ali acusado, reflete o compromisso de morrer por nós de acordo com as Escrituras. Ele estava obedecendo à vontade do Pai Celestial para que nele os nossos pecados fossem de fato, perdoados. O silêncio de Jesus indica que a sua morte foi voluntária. Aquele julgamento mostra, evidencia o amor sacrificial de Cristo por nós, pecadores, mas que fomos redimidos pela graça de Deus. Jesus livremente se entregou para levar o nosso pecado. Ele queria fazer a vontade do Pai, ainda que fosse acusado, ainda que fosse julgado injustamente. Cristo não queria fornecer razões para que fosse absolvido. Não era esse o propósito de Cristo. Ele precisava beber o cálice da ira de Deus. Ele precisava morrer pelos nossos pecados. Cristo estava sendo julgado. E esse é o primeiro ensinamento. Cristo é julgado injustamente, mas permanece em silêncio naquele tribunal. Em segundo lugar, Cristo é sentenciado injustamente, mas aceita a crucificação. Do versículo 15 ao versículo 16, o evangelista Mateus narra a condenação de Jesus à morte. E alguns fatores nesses versículos, e juntamente com os outros evangelistas, mostram que Pilatos estava resistente em condenar a Jesus. Volte os seus olhos para os versículos 15 e 16. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Veja que Pilatos estava, como eu disse, pelo menos resistente em condenar a Jesus. A primeira atitude dele, então, é tentar soltar Jesus, e ele usa de um expediente aqui chamado de anistia pascal. Ele queria soltar Jesus, Pilatos não queria condenar Jesus e envolver-se naquela confusão com os judeus. Aliás, o relacionamento entre Pilatos e os judeus não era muito bom, era um relacionamento conturbado. Note que no versículo 17, então, Pilatos pergunta, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo? Veja que o povo aqui permanece em silêncio. E o texto continua dizendo, no versículo 18, que Pilatos sabia que os líderes religiosos tinham entregado Jesus por inveja. Pilatos, vendo aquela armadilha, toda aquela situação, desconfiou. Lucas, no capítulo 23, chega a dizer que Pilatos afirmou o seguinte: não vejo neste homem crime algum, eu não vou condená-lo, eu vou açoitá-lo e eu vou liberá-lo, porque eu não vejo neste homem crime algum. Para Pilatos, Jesus não era passível daquela punição da crucificação. Para Pilatos, Jesus não era culpado. Tanto é que o versículo 19, para ressaltar ainda mais, diz que a esposa de Pilatos mandou um bilhete para ele enquanto ele estava no tribunal, dizendo: não se envolva com esse justo. Olha que ironia, a esposa de Pilatos, uma mulher gentílica, sabia que Jesus era inocente. E as autoridades religiosas acusando Jesus. Por fim, como mostra o final do texto, Pilatos chega a lavar as mãos entregando Jesus o justo. Ele estava relutante, de fato, até o último instante, em condenar Jesus à morte. Porém, Pilatos calou a voz da consciência. Ele fechou os olhos para a injustiça que seria cometida com Jesus. Pilatos se tornou um símbolo daqueles que optam por ignorar a voz da consciência em nome de interesses egoístas, de conveniências momentâneas. Faltou a Pilatos a coragem moral de então libertar a Jesus, de fazer o que era correto. O nosso Senhor, o Rei dos Reis, foi condenado injustamente. Não havia crime algum em Jesus Cristo. Falsas testemunhas, provas fabricadas, ele era de fato inocente. Então, Pilatos tenta utilizar do expediente da anistia pascal. E ele faz, reunido aquela multidão, reunido o povo, Pilatos faz a pergunta ao povo. No versículo 21, ele repete a pergunta. De novo, perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Veja que alguns autores chegam até a dizer que Pilatos ficou surpreso, porque o povo, diante daquelas opções, escolhe Barrabás. Veja que no versículo 17, quando Pilatos faz a pergunta pela primeira vez, o povo permanece em silêncio, mas agora o povo escolhe Barrabás e rejeita Cristo, mostrando que a rejeição do povo, a rejeição da multidão, ela é crescente. Primeiro o silêncio, e agora o povo rejeita Cristo, escolhendo um salteador, um homicida, um rebelde político. Barrabás incitava as multidões. Para alguns, Barrabás era uma espécie de herói político que iria libertar os judeus do Império Romano. Para outros, um bandido que merecia a condenação. Mas, ainda assim, aquela multidão que estava ali escolheu a Barrabás e não a Jesus Cristo. É possível, é verdade, que essa multidão aqui já estivesse ali visando o indulto pascal, visando que Barrabás seria solto. É bem possível que essa multidão que está aqui no julgamento e na condenação de Jesus fosse diferente daquela multidão que acompanhou Jesus durante o seu ministério. Então, são dois grupos de pessoas diferentes. Mas, ainda assim, certamente, aquelas pessoas tinham ouvido falar de Jesus. Certamente, no meio daquelas pessoas, alguém viu ou ouviu falar dos milagres, dos ensinos, das maravilhas de Jesus, das pregações de Jesus. E agora, diante daquela opção, Barrabás ou Jesus Cristo, o povo escolhe Barrabás. Veja que essa rejeição aumenta no versículo 22, diz o texto, versículo 22, replicou-lhe Pilatos, que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Pilatos estava reticente, mas ainda o povo disse, seja crucificado. A multidão não queria apenas a libertação de Barrabás, queria também a crucificação de Jesus. Seja crucificado. Versículo 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais. Exclamavam, vociferavam, gritavam. Seja crucificado. Seja crucificado. Até que no versículo 25, o povo todo, todos afirmam, caia sobre nós o sangue de Jesus e sobre os nossos filhos. Que declaração terrível. Veja a que ponto chegou a rejeição de Cristo no coração daquelas pessoas. O povo rejeitou tanto a Cristo que estava disposto a receber o juízo de Deus, a receber o juízo de Deus sobre si, do que libertar Jesus, o Cristo. Então, note que a multidão rejeita e condena a Cristo. E 70 anos depois, é verdade, sofre as consequências dessas palavras quando Jerusalém, de fato, é destruída pelo Império Romano. Então, aqui, irmãos, nesses versículos, nós vemos como que aquela multidão escolhe a Barrabás, rejeita a Cristo. Quem condenou, então, Jesus à morte e à crucificação? Pilatos? Ora, ele era a autoridade responsável. Ele lavou as mãos. as autoridades religiosas. Foram elas que prepararam tudo, armaram tudo contra Jesus. E o povo também sucumbiu, sendo persuadido pelas autoridades religiosas a entregar Jesus à morte. A atitude dessa multidão, daquele povo, daquelas pessoas, mostra como o coração do homem, como o nosso coração é perverso. Pedro afirma em Atos capítulo 3, versículos 13, 14 e 15 o seguinte: vós traístes e negastes a Jesus perante Pilatos, quando este, Pilatos, havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos condenassem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Aquelas pessoas, de fato, rejeitaram e condenaram Cristo Jesus à morte. Ora, irmãos, esse não é o nosso estado natural de rejeição a Deus, de oposição a Cristo? Se nós estivéssemos naquela multidão, você acha que nós escolheríamos a Cristo? Você acha que nós diríamos, não, só o de Jesus Cristo, ele é inocente. Você acha que nós faríamos isso? Eu creio que não. Eu creio que nós diríamos, solte Barrabás, solte qualquer um, dá-nos qualquer pessoa, exceto Cristo Jesus. Porque essa é a condição do nosso coração. Nós rejeitaríamos a Cristo se Deus não tivesse nos escolhido, como de fato aconteceu. Nós só somos salvos porque a graça de Deus em Cristo nos alcançou. Ele mudou o nosso coração, Ele nos transformou, Ele nos deu uma nova disposição, um novo ânimo, um novo olhar, para que olhássemos para Cristo Jesus e então o escolhêssemos graciosamente, porque Ele mudou o nosso coração, porque Ele trabalhou em nós pelo Seu Santo Espírito. Versículo 26 encerra dizendo o seguinte: então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora Jesus será de fato crucificado. O açoite romano era algo terrível. O réu era atado e dobrado, de modo que as suas costas pudessem ficar mais visíveis, expostas, e então ele era chicoteado. Veja a humilhação do nosso Redentor aqui, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi condenado por Pilatos, foi julgado por Pilatos, e agora é açoitado. Qual é o ensinamento, então, de todo este texto? O ensinamento é que Cristo foi julgado e condenado para que nós fôssemos julgados e declarados justos diante de Deus. O ensinamento é que o inocente foi declarado, sentenciado, culpado. E você, culpado, na justificação, foi declarado justo. Temos, pois, paz com Deus. Cristo, naquela situação, então, estava sendo, humilhando a si mesmo, cumprindo a vontade do Pai, e certamente garantindo a nossa redenção. Que doce troca! Que doce troca a nós, irmãos! Que doce amor! Que graça maravilhosa que nos alcançou! Nós, sim, somos culpados. Nós, sim, merecíamos a condenação pelos nossos pecados. Mas Cristo, voluntariamente, se entregou por nossos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, louve a Deus por nosso Redentor. Louve a Deus pela libertação que você tem em Cristo Jesus dos seus pecados. Éramos nós que deveríamos estar naquele local. Mas Cristo fez tudo aquilo para morrer pelos nossos pecados. Eu concluo perguntando, então, por que, afinal, é tão importante que Cristo tenha padecido sob o poder de Pôncio Pilatos, como afirma o Credo Apostólico? Por que é tão importante que Cristo tenha padecido sob o poder de Pôncio Pilatos? Ora, porque Cristo tinha um compromisso com o juiz e uma instância muito superior. Ele a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas nas palavras do Catecismo de Heidelberg, um documento de fé produzido na Reforma Protestante, um documento de fé devocional, muito belo, por sinal, o Catecismo faz essa mesma pergunta. Por que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos? Resposta: para que Jesus, sendo inocente e, no entanto, condenado secularmente, pudesse, desse modo, nos libertar do severo julgamento de Deus ao qual estávamos expostos. Nós fomos libertos do severo julgamento de Deus ao qual estávamos expostos. Por quê? Porque Cristo, sendo julgado e sendo sentenciado, permaneceu em silêncio e agradou ao Pai. Deus seja louvado e nos abençoe. Amém.